Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Ouvintes, bem-vindos. Estão a partir de agora com a emissão vespertina da Voz da América em português para a África. É a emissão de domingo, é 9 de novembro de 2014. Desejamos a todos que estão connosco votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington e na vossa companhia, aqui na apresentação da emissão de domingo, está Ana Guedes, que vos saúda. Estamos a transmitir em onda média nos 1530, em onda curta nos 13.630 e 15.720. Na emissão deste domingo, como sempre, a abrir as notícias do mundo. Depois, espaço para falarmos de pintura e embondeiros. Isto na primeira meia hora. Na segunda, teremos saúde e a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, vamos então dar uma volta pelo mundo em notícia, aqui nesta sua emissão em português da Voz da América.
Boa noite, amigo ouvinte, apresentando um noticiário a partir dos estúdios da Voz da América, Eduardo Ferro. Os alemães estão a celebrar hoje o 25º aniversário da queda do Muro de Berlim, com a chanceler alemã Angela Merkel louvando as corajosas pessoas que levaram à sua demolição. A líder alemã presidiu hoje a vários eventos. Num discurso junto ao Memorial do Muro, Merkel afirmou que a queda do Muro de Berlim demonstra que os sonhos se podem tornar em realidade. Várias personalidades mundiais aproveitaram a ocasião para lançarem advertência para as continuadas divisões entre as principais potências mundiais. O presidente americano Barack Obama afirmou que as ações russas contra a Ucrânia vêm relembrar que há mais trabalho a fazer para tornar a Europa numa região a que esteja em liberdade e em paz. Por seu lado, o antigo líder soviético Mikhail Gorbachev afirmou que o mundo está à beira de uma nova Guerra Fria. O secretário de Estado americano John Kerry e o chefe da diplomacia iraniana Mohammad Zarif deram início a conversações frente a frente em Omã, e isso duas semanas antes da data limite para a conclusão de um acordo sobre o programa nuclear iraniano. A chefe da diplomacia europeia, Catherine Ashton, participa também nestas conversações em Omã. À sua partida para Omã, Kerry disse que persistem divergências reais para a conclusão de um acordo com o Irão sobre o seu programa nuclear. Salientou igualmente que as negociações nucleares são separadas das outras questões, incluindo a possível cooperação com o Irão na luta contra a organização extremista Estado Islâmico no Iraque. O presidente americano Barack Obama disse recentemente que os Estados Unidos e outros 5 membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, mais a Alemanha, deram ao Irão um roteiro para se alcançar um acordo nuclear. Obama considerou o roteiro como uma maneira verificável para o Irão sair das rigorosas sanções que lhe foram aplicadas pela comunidade internacional e reintegrar-se na comunidade internacional. Dois americanos libertados pela Coreia do Norte já regressaram aqui aos Estados Unidos. Kenneth Bay e Matthew Miller chegaram ontem à noite a uma base militar americana no estado de Washington, no oeste do país, acompanhados do diretor dos serviços secretos americanos, James Clapper, que trabalhou no sentido da sua libertação com uma deslocação à Coreia do Norte. Kenneth Bay é um americano de origem coreana e encontrava-se detido desde 2012, acusado de atividades antigovernamentais, quando guiava um grupo de turistas. Quanto a Miller, encontrava-se preso desde abril passado, depois de ter rasgado o seu visto no aeroporto de Pyongyang, a capital norte-coreana, e de ter pedido asilo. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Prosseguimos com um noticiário. O presidente chinês Xi Jinping presidiu a abertura da Cimeira Anual da Organização para a Cooperação Ásia-Pacífico, conhecida pela sigla APEC, afirmando que o abrandamento da taxa de crescimento que se tem vindo a verificar na China não deve suscitar preocupações. Xi Jinping afirmou que Pequim está empenhada em profundas reformas e em dar aos mercados uma maior influência na economia nacional. A economia chinesa voltou a abrandar no terceiro trimestre deste ano e encontra-se agora no seu ponto mais baixo desde a crise financeira global que se verificou em 2008 e 2009. Enquanto isso, o presidente americano Barack Obama partiu já esta manhã aqui de Washington com destino à China, onde vai participar, portanto, nesta cimeira dos líderes da APEC, dos líderes da Organização para a Cooperação Ásia-Pacífico. Ele desloca-se de seguida à Birmânia e também à Austrália, onde vai participar na cimeira do denominado G20, o grupo dos 20 países mais industrializados. E por último, aqui neste noticiário da Voz da América, um salto até o Afeganistão, onde um bombista suicida matou um adjunto do chefe da polícia da capital, Cabul. As autoridades disseram que o bombista conseguiu evadir a rigorosa segurança e penetrar na sede da polícia, fazendo explodir a bomba que transportava consigo e matando assim o adjunto da polícia e ferindo pelo menos 6 outras pessoas. O chefe da polícia da capital afegã saiu, contudo, ileso do ataque. O edifício onde ocorreu este atentado é um dos mais fortificados da capital afegã. Os talibãs reivindicaram a responsabilidade por mais este atentado. Amigo ouvinte, foram estas as notícias aqui na Voz da América. Voltaremos dentro de cerca de 25 minutos com mais notícias nesta emissão em português para a África.
Obrigada, agora as notícias do mundo e esta é a Voz da América. Estamos a transmitir a emissão vespertina em português, domingo, 9 de novembro de 2014. Amigos ouvintes, recordamos que também nos podem escutar na internet em www.voaportugues.com. Pode também ver as nossas manchetes africanas segunda a sexta neste site também. É o VOA 60 África. Votos de um bom domingo.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Quatro quadros do projeto Imbondeiro Baobab, do artista plástico angolano Hildebrando de Melo, estiveram em exposição em Luanda. Mas para que essa exposição tivesse lugar, houve alguns problemas que tiveram que ser ultrapassados pelo artista. Artista que se queixa-se do sistema político vigente no país e diz ter sido sabotado por gente que está na presidência da República. O artista Hildebrando de Melo falou com o repórter Pedro Dias.
De 27 de outubro a 7 de novembro passado, esteve patente em Luanda, no Salão de Exposição Internacional da UNAP, União Nacional dos Artistas Plásticos, 24 quadros do artista plástico Hildebrando de Melo. Mas para que a exposição acontecesse, uma cena caricata marcou a abertura. Pugilato entre o pintor e o corpo de segurança do edifício. Os guardas andaram em pancadaria com o artista em plena Rua da Baixa de Luanda. A polícia interveio. Os ânimos exaltaram-se ainda mais. Ninguém entendia ninguém. Gerou-se o caos. Na descrição da cena, no desabafo, Hildebrando de Melo queixa-se da falta de compreensão do sistema político vigente, pelo que escreveu no catálogo do projeto Imbondeiro Baobab: Angola também é um país onde reina a bajulação, a pérfida, a maldade, o embuste, o materialismo, a inveja, a falta de valores. Até o Imbondeiro, maior símbolo de imponência, curva-se diante da bajulação. Os vermelhos, os comunistas, maus e más pessoas, trocam o amor por bens materiais.
Depois de muita luta, cadeias, maus tratos, Saiu.
Quando fala cadeia, maus tratos, o que é que se passou afinal, Hildebrando?
Hoje eu tentei movimentar umas coisas daqui para o NAP, mas a todo momento eu estava a ser sabotado para isto não sair. E entretanto há ali uma cena de pugilato entre mim, guardas e não sei o quê, porque eles não queriam deixar pôr ali um material da exposição que ia abastecer hoje a exposição. E entretanto, pronto, depois veio a polícia como gosta de vitimar as pessoas, né? Então era mais fácil o Hildebrando, que era para realmente a exposição não acontecer, né? E o sistema assim também o quis, né? que não acontecesse.
Para chegar até aqui, houve todo um sistema oficial, cumprimento de regras para que a exposição saísse de forma muito oficial, e já se publicitou há muitas semanas para que isto acontecesse.
Sim, mas o conteúdo da própria exposição, do que está no catálogo, do que a mensagem de que se quer transpor, é óbvio que as pessoas não gostaram e não gostam deste tipo de intervenção.
Daí... Mas o artista é criativo.
Sim, o artista tem que ser livre, senão não vale a pena viver. Sem liberdade eu jurei a mim próprio nunca viver. Então dentro deste cerne, pronto, eu tento continuar a minha vida, caminhar pelas ruas humildemente e fazer arte. É o que eu sei fazer.
Os quadros expostos na UNAP serviram de uma chamada de atenção a todos nós, para travarem o abate, a morte dos imbondeiros que acontece em Luanda e um pouco por Angola. A crítica está na arte. Para o artista, muita gente não gostou. A Presidência da República, gente do sistema político que tapa os ouvidos para certas verdades. Lê-se ainda no catálogo. A Presidência da República ainda vive no palácio, construído pelo dito colono. Apesar de terem construído, ao que parece, tantas coisas, talatonas, quilambas, zangos de 1 a 100, mas não conseguem edificar algo melhor que a Cidade Alta.
Foi realmente uma cruzada muito grande conseguir produzir esta exposição, porque foi sabotado por todos os lados. Houve pessoas que não queriam realmente que isto acontecesse.
Pessoas que o interpretam mal?
Sim, sim.
Adianta dizer quem são ou nem por isso?
Não, toda a gente já sabe que é a gente que está na presidência, a gente que está no sistema político, que não gostam de ouvir certas coisas, né? Só que para mim é-me totalmente indiferente. Eu sei perfeitamente o poder da arte e onde é que ela chega e como é que ela deve dialogar, e é um poder extremamente separado da política e da religião, e é aí onde eu me posiciono e tenho me posicionado. Então, pronto, eu inquiro tanto a religião como a política, e separadamente eu não me sodomizo nenhuma nem a outra. Eu sou arte.
Para a manutenção do poder político em Angola, tudo de podre, de mau é válido. No jogo sujo, desde a corrupção, a bajulação, sabotagem. Segundo ainda o catálogo, a governação descobriu o livro As 48 Leis de Poder. As pessoas mais, que estão nos ministérios, nas empresas estatais, diriam a Nicolau Maquiavel: tu, Nicolau, passas a ser nosso aluno. Ponto final.
É o que nós vemos neste país. A bajulação, a pérfida, a maldade, está tudo aí. Então, pronto, por isso é que não queriam que isto acontecesse, porque nós estamos a falar destes assuntos, de coisas que nós vemos, que estão perante nós, em todos os setores da sociedade. A polícia está muito corrompida por todos os lados. A igreja está corrompida por todos os lados. A presidência então já nem se fala, que aquilo é um antro. E pronto, são estas verdades que as pessoas escusam-se, não querem ouvir, mas é a verdade.
Mas interessa travar um artista?
Acho que sim, porque ele fala da verdade e é uma pessoa unipessoal, não deve nada a ninguém.
Os intelectuais não casam com o poder?
Não, os verdadeiros não. Os verdadeiros estão sempre contra. Contra não. As pessoas julgam que não estão contra, só que nós fazemos as perguntas certas só.
Diz-se que depois da tempestade vem a bonança. Assim aconteceu na abertura da exposição em Bondeiro Baobab, no passado 27 de outubro. O público reagiu, bateu palmas, tirou uma lição de cada quadro exposto. A arte, o diálogo. A mensagem foi retirada. O artista gostou.
Eu acho que a reação do público é positiva. Basta só que se entrar ali dentro e ver se o ambiente, ouve-se o ambiente de festa, tipo até que é um bar lá dentro. Então eu acho que as pessoas vieram aqui, além de tudo, para relaxar, desfrutar, beber um copo com o Hildebrando, vislumbrar a arte. Pronto, eu acho que a minha missão foi feita, mais do que isto.
Dá para perceber na conversa que mantive com algumas pessoas, mesmo não sendo expertos em arte, mas conseguiram ficar presas ao Imbondeiro, a esta grandiosidade, esta árvore secular, essa árvore milenar. E estão a conseguir, independentemente de cada indivíduo que está aqui neste salão, todo mundo está a tirar alguma ideia do Imbondeiro. Então porque é algo que é nosso.
Então é porque foi bem feito o projeto. Então é porque gerou êxito. Então é porque chegou às pessoas e dialogou com as pessoas. Era esse o objetivo da arte. Porque se uma arte que não consegue dialogar com o seu espectador, por si só é uma arte abortada. Então pronto, eu acho que se fez isso às pessoas e se continua a fazer isso às pessoas, pronto, eu acho que humildemente é meritório e pronto, e dialoga, é isso, é um diálogo.
O artista está em permanente mutação, a inovar. Em pouco mais de 6 meses, produziu 2 exposições, Vírus, onde procurou retratar as interrogações humanas sobre a existência da vida, e Imbondeiro Baobab, contra o abate, a defesa da vida do Imbondeiro. Colecionadores e público estão boquiabertos diante da maravilhosa criatividade artística de Hildebrando de Melo.
E é por isso que eu tenho sido objeto de um olhar diferente do meu público e dos meus colecionadores. Porquê? Porque a cada exposição eu trago sempre uma coisa nova e em muito curto espaço de tempo. E então por isso é que as pessoas olham para a minha arte, olham para mim e pronto, se querem estar perto dela, querem adquiri-la, querem comprá-la, por causa disso mesmo, do espírito de inovação que está por detrás da obra. E pronto, e mais uma vez provamos que em tão curto espaço de tempo fizemos uma coisa completamente nova, completamente arrojada, e já temos outra preparada, que é o Expand Hildebrando, para todas as capitais mundiais.
Marcou presença na exposição Etona, António Tomás Ana, secretário-geral dos artistas plásticos. Rendeu-se aos quadros, tirou o chapéu e reconheceu a identidade, o traço artístico e criativo de Hildebrando.
Nós conhecemos o estilo do Hildebrando, aquilo que tem sido o seu estilo peculiar. Ele manteve aqui, apesar de que já não foi buscar os insectos, porque também recordamos terá feito
exposição anterior Vírus.
Sim, Vírus. Também já podemos acompanhar, já terá apresentado uma exposição sobre o candongueiro, que é o táxi de Luanda, ou do país. Hoje ele nos apresenta essa proposta com Imbondeiros.
Acha que é um artista que se está a superar a cada dia que passa?
Não, a princípio nós já conhecemos o estilo do autor e aqui está presente mais uma vez a sua identidade, o seu estilo.
Mas um artista fica apenas só por um estilo?
Não, a princípio isto também não vamos forçar os artistas a partir por esse exotismo, por essa razão da fenomenologia. O Hildebrando é uma pessoa, é um artista que trabalha, que nós possamos reconhecer que não há questões ou erros técnicos no seu trabalho, mas que sim, ele criou uma certa identidade, se mantém aí nessa questão. Agora, que há a questão de que haja, digamos, como é que posso dizer, troca ou uma viagem filosófica de um estilo para outro, não foi o que ele nos apresentou hoje. Mas esperamos que o Hildebrando, ele está aí, ele está vivo, provavelmente amanhã é possível que ele mude, porque é possível que tenha algo na manga e vai continuar a produzir.
Fascinado com a exposição Imbondeiro de Hildebrando de Melo, o secretário-geral da UNAP olha para as artes e percebe que precisam de apoios. Pensa nos políticos deste país, Angola, e questiona-se: onde andarão aqueles que nos governam, os ditos intelectuais, para abraçarem as artes no seu todo, para que possamos ser também ricos do ponto de vista cultural?
Nós continuamos a nos questionar o que é que debatem, que conversem que têm os nossos gabinetes, os nossos responsáveis, os nossos dirigentes, os nossos técnicos, os nossos doutores em Angola. Quais são as discussões que eles têm, quais são os debates intelectuais que eles têm? Se não falarem do futebol do 1º de agosto e do ASA ou do Petro, o que é que eles falam mais, não é verdade? Porque, afinal de contas, logo a seguir desse desporto ou da religião devia ser falada da filosofia das artes, devia-se saber que ele é o artista que cada um gosta, cada doutor gosta, cada ministro gosta, cada secretário de Estado gosta, cada conselheiro do ministro gosta. E isso é que nós estamos a lutar para ver se fazemos chegar essa mensagem ao nosso grupo dito de intelectuais naquilo que é o conferir no gosto para a sobrevivência da própria arte em Angola.
Mas que apoio gostaria que os artistas tivessem? Artistas plásticos?
Não, os apoios, digamos que cada doutor formado em medicina ou advocacia devia ter consigo uma obra de arte de um artista angolano. É claro que nós encontramos um debate de pessoas estarem a dizer que a obra de arte é muito cara. Não, não se consubstancia isto. O que realmente também reconhecemos que há uma certa desordem, há uma certa desorganização no conferir do preço da obra de arte.
É Tona, secretário-geral da UNAP. E o artista plástico Kabudi Eli considera a exposição Em Bondeiro, que esteve patente de 27 de outubro a 7 de novembro, como a expressão de divino, de forte, de sobrevivência, que os angolanos são postos à prova todos os dias.
Ao observar essa exposição, ela me remete ao conceito mais vanguardista da arte, percebe? Porque eu surpreendi-me quando entrei aqui, a forma como, não só na forma como ele abordou a questão do embondeiro, mas também na forma como ele colocou as suas obras para serem vistas. Isso deu uma certa graça, tanto à obra do Hildebrand. Nós, como angolanos, somos um embondeiro. Não é? Na medida em que somos fortes.
Do ponto de vista de resistência.
No ponto de vista de resistência, no ponto de vista de enraizamento. E eu acho que ele foi feliz ao exprimir isto. Ele não quer falar. Quando ele aborda o embondeiro, esse textualmente o embondeiro, ele não quer falar diretamente sobre o embondeiro. Mas ele quer referir-se, não é? Também a um povo que é forte e essa palavra forte tem muito a ver com a divindade, não é? Tudo que é divino é forte e ele espelhou essa divindade no azul. O azul exprima muito, exprima perfeitamente o infinito, o divino. E isso coincide com a característica também do embondeiro.
E a Marlene Diogo, estudante de Direito, defende que todos somos chamados a preservar a vida dos embondeiros, independentemente da força do batão na construção de cidades ou novos projetos imobiliários ou habitacionais.
Os angolanos que devemos cuidar mais, protegê-la, porque é um símbolo de Angola, que é uma árvore que nós não encontramos em outras localidades, mas temos cá em Angola. Devemos preservar, vê-la como um símbolo de Angola. Devemos cuidar, não queimar, não deitar resíduos que possam prejudicar o seu desenvolvimento ou o seu crescimento.
Você acha que a urbanização está a atropelar o embondeiro? Ou esse desenvolvimento, digamos o betão, com desenvolvimento, com surgir de novas centralidades, não é? novas habitações, está a atropelar o embondeiro?
Com certeza, porque nem verificamos que há zonas em que tinha muitos embondeiros e hoje nós encontramos construções. Muitos deles são abatidos para erguer edifícios. E acredito que sim, a nova urbanização tem danificado muitos embondeiros.
Expandir, apresentar o conjunto de obras por capitais de vários países do mundo, é o passo a seguir depois do embondeiro ter sido apresentado na capital angolana. O artista propõe-se a conquistar o mundo.
Depois disto, expandi de Brando, Jakarta, Sydney, Nova York, Berlim, Londres, Paris, atingir todas as capitais mundiais.
Palavras para todos nós. Nós que gostamos do Hildebrando, estamos a dar todo o apoio, toda a nossa espiritualidade, toda a nossa força. Se tivéssemos dinheiro, éramos capazes também de oferecer dinheiro, mas assim não temos, né? Palavras para todos nós, que gostamos da arte e queremos que este país, não é? É país do sim, mas como também do não, dos prós e dos contras. É assim que se faz uma democracia.
Devemos continuar a perseguir os nossos sonhos da mesma forma que eu persigo os meus. Vocês façam também isso, persigam os vossos sonhos, nunca deixem de sonhar e nunca deixem de pensar que amanhã será melhor. Desde já o meu agradecimento a toda a gente que direto ou indiretamente participaram neste projeto, que ajudaram a montar a exposição, miúdos excelentes que tiveram cá hoje a trabalhar comigo, miúdos até que nem lhes dão valor. Eu peguei miúdos de rua, que se dizem de rua, e nós fizemos o que nós fizemos. Já tínhamos feito a outra, que era o específico. Eu acho que sim, que é só isso que eu tenho a dizer. O meu muito obrigado. Falou, até aos inimigos, eu agradeço.
Sim, aos detratores, aqueles que lhe querem mal. Palavras para essas pessoas.
O meu muito obrigado para eles.
Hildebrando de Melo, artista plástico angolano, e a exposição individual Imbondeiro Baobab, que esteve patente de 27 de outubro a 7 de novembro na sede da UNAP, Salão de Exposição Internacional. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Aqui nesta emissão da Voz da América domingo, vamos ouvir Bonga cantar em Bondeiro Secular do seu álbum Gerações.
Em Bondeiro Secular, deixou de testemunhar. Em Bondeiro Secular, porque deixou de falar.
Lê, 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 lê.
Respeito, em Bondeiro a envelhecer, afastado do contexto, já sem mugua para comer. Quem é que ouve esse chão? É o embondeiro africano, já perdeu tanta raiz no tom de uma guitarra. Gerou braços para os abraços que havemos de celebrar com a mucua do embondeiro que não se deixa trepar. Secular, deixou de testemunhar. Em Bondeiro Secular, porque deixou de falar.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias da África em vídeo. Segunda a sexta é o VOA 60 África, as manchetes africanas, em www.voaportugues.com. E também temos as manchetes americanas, são as manchetes com as notícias dos Estados Unidos, duas vezes por semana, VOA 60 América. E esta é a Voz da América, é a emissão em português. É domingo, 9 de novembro de 2014, votos de um bom dia na companhia da Voz da América e desta emissão em português. Não esqueça que nos pode seguir no Facebook e no Twitter e também comunicar connosco através do WhatsApp. Convosco está na apresentação Ana Guedes.
Quem é que ouve esse chão? É o embondeiro africano. Já perdeu tanta raiz no tom de uma guitarra. Gerou braços para os abraços que havemos de celebrar com o quadro embondeiro
que não se deixa levar. Lê, 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 lá.
Amigos ouvintes, esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de 9 de novembro de 2014. É domingo. Votos de um bom domingo para todos. Transmitimos em onda média nos 1530, onda curta nos 13.630 e 15.720. Podem também escutar-nos na internet em www.voaportugues.com. Estamos também em FM em Moçambique, na cidade de Nampula, é a Rádio Encontro. Em Quelimane, é a nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM em São Tomé, através do emissor local da Voz da América, e estamos em FM em Bissau com a rádio PGGT. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Após as notícias do mundo, vou conversar com a doutora Nídia sobre saúde. E depois teremos aqui a Daniela Steschke, que vai conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas primeiro, vamos dar uma volta pelo mundo em notícia.
De novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário a partir dos estúdios da Voz da América, aqui em Washington, Eduardo Ferro. Os alemães estão a celebrar o 25º aniversário da queda do Muro de Berlim, com a chanceler alemã, Angela Merkel, louvando as corajosas perdas que as pessoas que levaram à sua demolição. A líder alemã presidiu a vários eventos hoje, num discurso junto ao Memorial do Muro. Angela Merkel afirmou que a queda do Muro de Berlim demonstra que os sonhos podem transformar-se em realidades. Várias personalidades mundiais aproveitaram a ocasião para lançarem advertências para as continuadas divisões entre as principais potências do mundo. O presidente americano, Barack Obama, afirmou que as ações russas contra a Ucrânia vêm relembrar que há mais trabalho a fazer para tornar a Europa numa região em liberdade e em paz. Por seu lado, o antigo líder soviético Mikhail Gorbachev afirmou que o mundo está à beira de uma nova Guerra Fria. O secretário de Estado americano John Kerry e o chefe de diplomacia iraniana Mohammad Zarif deram início a conversações frente a frente em Oman duas semanas antes da data limite para a conclusão de um acordo sobre o programa nuclear iraniano. A chefe da diplomacia europeia, Catherine Ashton, participa também nas conversações. À sua partida para Oman, Kerry disse que persistem divergências reais para a conclusão de um acordo com o Irão sobre o seu programa nuclear. Salientou igualmente que as negociações nucleares são separadas de outras questões, incluindo a questão da possível cooperação com o Irão na luta contra a organização extremista Estado Islâmico no Iraque. O presidente americano, Barack Obama, disse recentemente que os Estados Unidos e os outros 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, mais a Alemanha, deram ao Irão um roteiro para se alcançar um acordo nuclear. Obama considerou o roteiro uma maneira verificável para o Irão sair das rigorosas sanções que lhe foram aplicadas e reintegrar-se assim na comunidade internacional. No seu receptor continua a Voz da América, prosseguimos com o noticiário. Dois americanos libertados pela Coreia do Norte já regressaram aos Estados Unidos. Kenneth Bay e Matthew Miller chegaram ontem à noite a uma base militar americana no estado de Washington, acompanhados do diretor dos serviços secretos americanos, James Clapper, que trabalhou no sentido da sua libertação, deslocando-se à Coreia do Norte. Bay, um americano de origem coreana, encontrava-se detido desde 2012 e era acusado de atividades antigovernamentais pelas autoridades norte-coreanas quando guiava um grupo de turistas. Quanto a Matthew Miller, encontrava-se preso desde abril passado, depois de ter rasgado o seu visto no aeroporto de Pyongyang e de ter pedido asilo. O presidente chinês Xi Jinping presidiu a abertura da Cimeira Anual da Organização para a Cooperação Ásia-Pacífico, conhecida pela sigla APEC, afirmando que o abrandamento da taxa de crescimento da China não deve suscitar preocupações. Xi afirmou que Pequim está empenhada em profundas reformas e em dar aos mercados uma maior influência na economia. A economia chinesa voltou a abrandar, entretanto, no terceiro trimestre deste ano, encontrando-se agora no ponto mais baixo desde a crise financeira global registada em 2008 e 2009. Entretanto, o presidente americano Barack Obama partiu já esta manhã de Washington com destino à China, onde vai participar na cimeira da APEC, deslocando-se depois à Birmânia e à Austrália, onde participará na cimeira do denominado Grupo G20, o grupo dos 20 países mais industrializados. No Afeganistão, um bombista suicida matou o adjunto do chefe da polícia da capital, Cabul. As autoridades afirmaram que o bombista conseguiu evadir a segurança, penetrando depois na sede da polícia e fazendo explodir a bomba que transportava consigo, matando o adjunto do chefe da polícia e ferindo pelo menos 6 outras pessoas. O chefe da polícia da capital afegã saiu, contudo, ileso do ataque. O edifício onde ocorreu o ataque é um dos mais fortificados da capital. Os talibãs reivindicaram a responsabilidade pelo atentado. Um pequeno apontamento desportivo, a vitória do Chelsea em Anfield Road por 2-1 permitiu ao seu treinador, José Mourinho, alcançar mais um recorde ao serviço daquele clube de Londres. Com o triunfo sobre Liverpool, Mourinho entrou para a história do Chelsea, sendo o técnico com melhor arranque de época no emblema londrino. Em 17 jogos oficiais, o Chelsea ainda não perdeu nenhum, tendo somado 13 triunfos e 4 empates em todas as competições. A formação de Stamford Bridge lidera a Liga Inglesa com 9 triunfos e 2 empates, enquanto que na Liga dos Campeões o saldo é de 2 vitórias e de 2 empates. Já na Taça da Liga, o Chelsea triunfou sobre o Bolton e o Shrewsbury. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Estas foram as notícias.
Eram as notícias aqui na Voz da América, notícias de domingo, 9 de novembro de 2014. Esta é a emissão vespertina em português em nome de todos. A votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça que nos pode seguir na internet em www.voaportugues.com. Vamos então agora conversar com a doutora Nídia Reman. Vamos continuar a falar sobre ébola. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos aqui a esta emissão em português da Voz da América, em que hoje vamos falar com a doutora Nídia Ramande, que temos em linha connosco do ébola, isto é algo que temos vindo a falar. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem e queria desejar aos seus ouvintes aquele meu sorriso
mais saudável do mundo.
Um bom programa.
Doutora Nídia, continuando a falar do ébola, algo que está agora ainda muito nas notícias, porque afeta principalmente três países em África, na África Ocidental, mas que se pode com facilidade propagar a outros países e a outros continentes.
Com muita facilidade.
Com muita facilidade, como se tem visto. Doutora Nídia, já falámos do vírus, dos tipos de vírus que existem. Já falámos de como é que se contrai o vírus, mas, por exemplo...
Já falámos da sintomatologia, já falámos de tudo, mas...
Quando o vírus entra... Exatamente. Quando o vírus entra dentro do corpo, vai para onde? Porque há sempre uma parte do corpo que o vírus gosta mais.
É essa parte que nós não falamos, que se chama fisiopatologia. Os principais alvos da infecção são as células. Essas células ficam no fígado, chamam-se endoteliais. Então, após a infecção, é sintetizada uma glicoproteína, uma proteína que este vírus da ébola segrega. Então, afeta tudo aquilo. Vai passar a bater à porta. Está bem?
Ok, vai lá.
Portanto, os principais alvos da infecção são células, com certeza, porque o nosso corpo é constituído por células e órgãos. As células é que constituem os órgãos. As células que são afetadas pelo vírus da ébola chamam-se endoteliais e encontram-se dentro do fígado. Após a infecção, logo que se dá a infecção, por exemplo, quando o bicho entra para essas células, ela segrega uma glicoproteína, que é denominada glicoproteína do vírus DC. Essa replicação do vírus ébola ultrapassa a própria síntese proteica das células infectadas e das defesas imunitárias do hospedeiro. Ultrapassa. Em nenhum momento ela fica inferior a transmitir a doença. É fulminante.
Portanto, doutora Nídia, o vírus do ébola entra no corpo e ao entrar no corpo imediatamente se replica e o número dessas, portanto, células replicadas é superior às células que nós próprios temos, é isso? Portanto, às células-alvo da infecção, não é?
Exatamente. Então, os GPs, portanto, a glicoproteína, forma um complexo trimétrico ao qual liga o vírus às células endoteliais lá das células que revestem a superfície interiormente dos vasos sanguíneos estes vasos sanguíneos têm células para proteger, mas não conseguem, são os neutrófilos. Esses neutrófilos carreiam para os pulmões e para o baço. Portanto, o hospedeiro fica nos gânglios linfáticos, fígado, pulmões e baço. O hospedeiro dessa maldita doença. E a presença de partículas virais e de danos das células resultantes da estimulação provocam a libertação de citocina, os quais essas moléculas dão sinalização de febre e inflamação.
Portanto, são os primeiros sinais de infecção de ébola.
Exatamente. O efeito citopático, que nós chamamos de infecção da ébola, que provoca a perda da integridade vascular, né? Porque eles atacam os vasos sanguíneos, atacam a célula neutrofilar. Essa parte é posteriormente agravada devido à síntese de glicoproteína, reduz as integrinas e específicas responsáveis pela coesão, e daí demora. A estrutura intracelular devido à lesão no fígado que provoca a coagulopatia. Já começa a doença.
Portanto, doutora...
Coagulopatias, hepatopatias, tudo que é hepatias. Hepatopatia vem de fígado, coagulopatia vem de sangue, infecção no pulmão, no baço, nos gânglios linfáticos e a doença propaga.
Uhum. Portanto, é nesta altura em que se notam todos esses sintomas e em que se pode fazer um diagnóstico, não é? Portanto, uma pessoa com estes sinais, quando dá entrada num centro de tratamento, o que é que os médicos olham para além destes sinais, que são, já começam-se a tornar visíveis, não é?
Bom, o médico começa a ver o historial de pessoas, em particular viagens recentes, onde se... Porque nós, todo mundo sabe onde é que está a ébola, não é? Então, o médico começa a ver o trabalho, a exposição, a vida selvagem, são critérios importantes para se suspeitar o diagnóstico da ébola. O diagnóstico é confirmado através do isolamento do vírus, detectando a RNA ou a proteína, ou detectando o sangue da pessoa, os anticorpos do vírus, isolar o vírus é mais eficaz durante a fase inicial após a morte, sabias? Senhora Anabela?
Doutora Nídia, é por isso que aqui nos Estados Unidos eles tentam injetar numa pessoa que esteja infectada sangue de alguém que já esteve infectado e venceu a doença?
Venceu, quer dizer... O vírus é mais infectado, o vírus é mais visível após a morte. É o que vem aqui, escrito, escarapachado, e isso é que é o nosso mau diagnóstico. Porque nós fazemos o diagnóstico do vírus, nós vemos o vírus, mas o vírus é mais visível, não é? Durante um surto, geralmente, é praticável isolar o vírus. Assim, os métodos de diagnóstico mais comuns são a detecção da proteína temporal, que é o PCR e a ELISA, são instrumentos que nós utilizamos para ajudar o vírus. Os casos podem ser realizados no terreno ou em um hospital de campanha. É possível observar e identificar filigrões e cultura celular através do microscópio eletrónico devido à sua forma filamentosa característica, embora a microscopia eletrónica não seja capaz de distinguir entre os vários filovírus.
Uhum.
Então, o diagnóstico é possível e é possível por esses meios, a ELISA e o PCR.
Uhum. Doutora Nídia, por exemplo, se imagine se alguém quiser fazer um teste de sangue para ver se há anticorpos de alguns vírus, por exemplo, o vírus da ébola seria detectado se não estiver ativo?
Não, não seria detectado de maneira nenhuma.
Uhum.
Ok, e agora passamos para a classificação, não é?
Exatamente, doutora Nídia, ebola, vírus muito parecido com outro vírus que, por exemplo, nós já tivemos alguns problemas em Angola, por exemplo, que é o Marburg.
Marburg, o género é ebola vírus Marburg, foram inicialmente classificados como espécie de hoje em dia obsoleto, forma de filovírus. Em março de 1998, foi proposto um Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus alterar o género filovírus para a família Filoviridae, um dos géneros específicos, ebolavírus, mabulavírus, proposta implementada em 2001 e 2002. As taxas de modificação genética da ébola são cerca de 100 vezes mais lentas do que da gripe A em seres humanos. Mas, mesmo a magnitude da hepatite B. Portanto, ela não é...
Tem a ver com as questões de mutação, doutora Nídia? Quer dizer que não é um vírus que tenha grandes mutações?
Não é. Não é um vírus que tenha grandes mutações.
Uhum. Não é, por exemplo, como a questão da malária, em que se fala muito que acaba por se adaptar às circunstâncias e todos os ataques e acaba por ir mudando. Tanto a ébola, o vírus do ébola, é sempre a mesma coisa? Ou tem sido sempre a mesma coisa?
Então, isso levanta a hipótese de os ébola vírus, os Marburg vírus, terem digerido alguns milhares de anos, já serem estado aqui milhares de anos. No entanto, os fósseis genéticos filovírus encontrados em mamíferos indicam a família em si.
Uhum.
Remonta que pelo menos dezenas de milhões de anos têm sido encontrados genomas hamster chinês, vírus fossilizados, né? São estreitamente relacionados com a ébola vírus.
E, doutora Nídia, vamos ter que nos despedir por hoje. Vamos voltar de hoje a 8 dias. Vamos terminar nosso capítulo sobre o ébola, mas até de hoje 8 dias, com um abraço da Ana Guedes e votos de boa saúde também para si, doutora Nídia. E amigos ouvintes, vamos agora para o espaço que é dedicado a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham, é o espaço ou cantinho do ouvinte. E hoje a Daniela Steschi vai conversar com um amigo de longa data. Ele é de Angola, é o Venâncio António Menga.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschi e hoje eu vou conversar com o nosso amigo Venâncio António Menga, que está na Lunda Sul, em Angola. Olá, Venâncio, tudo bem?
Obrigado, está tudo bem aqui.
Quando é que você começou a ouvir a rádio da Voz da América?
Olha, eu já comecei a ouvir a rádio Voz da América há bastante tempo e até hoje sou um ouvinte assíduo desses programas da Voz da América. Sempre procuro maneira de encontrar as frequências e, para além disso, recebo sempre pela internet e todos os dias notícias que a Voz da América busca.
Interessante. Olha, e Venâncio, você falou para mim que você, né, é um educador social, tem 39 anos, sim, trabalha aí, okay, no lar da terceira idade, né, cuidando dos idosos, e você falou para mim aí que você tinha um programa aí que você gostaria de falar aí, com, né, informar para os nossos ouvintes aí. Que programa é esse aí que você gostaria de falar?
Olha, nós nesse momento estamos a implementar um programa de combate à malária. Tendo em conta o problema que se vive aqui em Angola, sobretudo as nossas comunidades, o problema da malária, que é o paludismo, não é?
Uhum.
Então, nós temos um financiamento do Fundo Global que estamos a implementar o projeto de distribuição de redes mosquiteiras tratadas com inseticidas de longa duração. Este programa também tem a coparticipação do governo americano. Esse financiamento veio até no Fundo Global, e o Fundo Global, nesse momento, é que nos contratou como organização não governamental para podermos fazer essa parte da distribuição dessas redes mosquiteiras. Então, esse programa estamos a levar a cabo.
E o senhor tem ideia aí de quantas pessoas aí estão com malária aí na Lunda Sul?
Olha, nesse momento não tenho ideia, mas segundo as estatísticas que tem centro dos hospitais, a maior causa da mortalidade, sobretudo das mães grávidas e também as crianças de 0 aos 5 anos, é mesmo a malária. Não tenho dados estatísticos em mente.
E sobre as redes de mosquitos aí que estão sendo distribuídas, quantas pessoas vão poder se beneficiar?
Olha, nesse momento, tendo em conta a estatística que nós temos, para Lunda Sul, são mais de 19 mil pessoas que poderão se beneficiar dessa rede de mosquiteiras. E nós já trabalhamos no microplano, e nesse momento já estamos a fazer a formação dos supervisores das proximidades. E também amanhã mesmo iremos fazer a formação dos ativistas, que até dia 6 vão entrar em cena para poderem registrar os agregados familiares. Então é nesse sentido que o programa está a rolar aqui em Saurelho.
E assim, essas redes vão ser distribuídas de forma gratuita? Como é que vai ocorrer isso?
Nós já temos um microplano bem montado e os nossos ativistas vão passando casa a casa para fazer registro dos agregados. E depois do registro vem já a fase de distribuição. Nesse caso, nós estamos a prever, dentro do programa que nós temos, 3 pessoas dentro de uma casa recebem 2 mosquiteiros. Isso é um cálculo que já nós temos,
uhum,
e que também nos foi atribuído em termos de números de mosquiteiro que cada agregado poderá receber.
Olha, e o nosso bate-papo aqui está chegando ao fim. Eu quero agradecer aqui a participação do senhor aqui no programa e quero saber se o senhor gostaria de mandar aí uma mensagem aí para o pessoal da Lunda Sul, aí do Saurimo.
Pois, a mensagem que eu queria mandar é que a população recebe com agrado essa atribuição que os nossos financiadores ou a comunidade internacional está a dar para nós. E esse material vai nos ajudar bastante para nos prevenirmos sobre a malária. Então, queria só pedir à população que aceitem esse programa e também devem acolher as mensagens que os ativistas vão transmitir às comunidades. Quando tem o paludismo, deve ocorrer no hospital para que possa fazer ou receber o tratamento adequado. E, pouco a pouco, vamos ultrapassando essa questão da malária a nível do país. E também, como é o programa do governo da Angola, é o combate mesmo à malária. Então, nós também, como populações, devemos contribuir a nossa parte para que essa doença seja erradicada dentro das nossas comunidades e das nossas famílias.
Conosco tivemos o nosso amigo ouvinte angolano, Venâncio António Menga. Convidamos amigos ouvintes que queiram conversar conosco a enviarem-nos o seu contacto para voaportugues@voanews.com ou através do Facebook. E vamos ficar agora aqui com Semba, a música preferida do nosso amigo ouvinte Venâncio António Menga. Vamos ficar com
o Semba do Chinês com o Rei Alder.
Outra marca mais.
Sempre na Gel Pro, a segurança do Rei Alder.
Me traiu com chinês, por causa de uma impressora que ele tem na CDG. As cópias que ele tirava, será de cor ou não sei. Eu só sei que a dama foi com ele de vez.
Isso já não é de admirar, mana.
Se no rock também tem doutor chinês que tá arrancando dente. Quem arranca dente na maré pia, com esse engarrafamento, até chegar lá, o abucesso te matou. Olha só.
Chegaram a vez dele. Agora muitos chineses com Pong. Pong Pong. Até aqui no carro é pra falar daquela dica do outro. Depois vão me falar.
Se fosse lá.
Tá vendo? Você, mano João mesmo, quer criar uma boa desse tipo, mulher melancia. Você, mano João.
Xingongo me traiu com chinês, por causa de uma impressora que ele tem na CDG. As cópias que ele tirava, será de cor ou não sei. Eu só sei que a dama foi com ele de vez.
Deng, deng, vem, 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 vem.
Qual é a aquela do bom que
é? É mesmo essa?
Eu lembrei do pai daquela cara que tá escrito Fuji Filme. Mas toda a rua que entra naquela casa, mocota, Fuji mesmo.
Ali no chinês?
Ali mesmo no China.
Onde tira a fotocópia?
Yeah,
mas eu deixei tudo por ela. Deixei de ir na lavra, deixei de ir na moagem. O carinho lhe dei também. A conversa dela agora é só.
Com o Rei Alder, com o Semba do Chinês, nos despedimos. Esta foi mais uma emissão de Serviço em Português da Voz da América, de domingo a 9 de novembro de 2014. Para todos os votos de um bom resto de domingo, esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos na ventena, para mais notícias da África, lusófona e do mundo. Em nome de todos, peço Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.